No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Então, o tema da aula de hoje é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Este tema aparece no título do ensaio de Walter Benjamin, que foi publicado na década de 30 do século XX. É um texto relativamente curto, porém é um texto de suma importância para quem quer conhecer o papel da obra de arte, o papel da imagem na formação da cultura moderna. Walter Benjamin foi um desses expoentes da Escola de Frankfurt, embora ele não tenha participado assim durante longo período da existência do Instituto para a Pesquisa Social. Walter Benjamin ocupa um lugar relativamente marginal, tanto na produção da teoria crítica, promovida pelo Instituto para a Pesquisa Social, como também no próprio círculo de intelectuais da Escola de Frankfurt. Por quê? Porque Walter Benjamin congregava influências um tanto quanto contraditórias. Por quê? Walter Benjamin, ele tem uma postura um tanto quanto revolucionária. E isso aparece até mesmo nos seus escritos. Mas ao mesmo tempo em que ele bebe na fonte do materialismo histórico dialético marxista, por sua proveniência judaica, Walter Benjamin, curiosamente, também traz alguns elementos do judaísmo para pensar a sociedade e a política de seu tempo. Ele trata de temas como o messianismo, associando o tema judaico do messianismo com o tema da revolução e do papel da classe proletária revolucionária, segundo a teoria marxista, em uma síntese um tanto quanto desconcertante para outros autores mais, digamos assim, ortodoxo com relação ao pensamento marxista. Além disso, o Walter Benjamin, devido à sua imensa criatividade e à sua tendência a se manter autônomo em relação aos padrões dominantes na época, quando ele tentou defender uma tese que lhe habilitasse para ser professor universitário segundo os parâmetros então dominantes na Alemanha, não obteve êxito por causa do seu tratamento heterodoxo dos conteúdos e dos objetos a que ele se propunha refletir. Ele, portanto, não conseguiu uma habilitação oficial para se tornar professor universitário. Por isso também ele teve que traçar uma trajetória intelectual à margem das academias. E mesmo em relação à sua contribuição com as pesquisas do Instituto, dirigido por Max Horkheimer, ele também teve que conceder ou teve que transigir com relação a alguns comentários de Horkheimer e Adorno, com quem ele mantinha uma correspondência assídua. Horkheimer, por exemplo, exigiu de Walter Benjamin que ele reconsiderasse algumas expressões e algumas passagens do seu ensaio A Obra de Arte, a fim de que esse ensaio pudesse ser publicado na Revista para a Pesquisa Social. Isso deixou um tanto quanto desconcertado Walter Benjamin, não é, que lutava por sua autonomia intelectual, mas ele precisava, de alguma forma, manter essa parceria com o Instituto, a fim de obter a bolsa para desenvolver e continuar as suas pesquisas. O ensaio sobre a obra de arte é, entre muitos ensaios de Benjamin, aquele que mais sintetiza as ideias centrais do autor sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Walter Benjamin já havia escrito, até a década de 30, sobre a história da fotografia, sobre algumas vanguardas artísticas como o surrealismo, sobre artistas importantes desse período histórico como Bertolt Brecht, sobre Proust, entre outros, como Kafka. Então ele tinha assim uma abrangência temática muito grande. Ele estudava sobre literatura, sobre o papel do brinquedo, sobre a arte de narrar histórias, de contar histórias, sobre vanguardas artísticas, e no meio dessas várias temáticas ele identificou algo central, um tema central que tocava tanto a história da tecnologia moderna como também a história da obra de arte, e ainda como esses fenômenos da técnica e da arte implicavam também em termos culturais. É na confluência, portanto, dessa temática cultural, artística e técnica que Walter Benjamin desenvolverá o seu ensaio sobre a obra de arte. Walter Benjamin, nessa altura, quando ele publica a obra de arte, que é na década de 30, compõe assim uma série de primeiras investidas dos intelectuais de pensarem o fenômeno da obra de arte de uma perspectiva sociológica. Não existia ainda nesse período uma sociologia da arte propriamente dita. O que existia era um interesse de filósofos, historiadores, de críticos sobre o fenômeno da arte. E como a arte é um fenômeno sociológico, obviamente, essas investidas teóricas começam a conformar, digamos assim, a proto-história da sociologia da arte no século XX. É dessa forma que vê a socióloga contemporânea de nome Natalie Haines. Natalie Haines é uma socióloga contemporânea que está atualmente produzindo as suas obras e pesquisas na França. Ela, de certa maneira, dá continuidade ao esforço de Pierre Bourdieu para pensar a arte, e nessas pesquisas que ela empreendeu sobre a sociologia da arte, a fim de constituir finalmente uma disciplina sociológica propriamente dita para estudar esse fenômeno, ela publicou um livro intitulado Introdução à Sociologia da Arte, no qual ela diz o seguinte: ela defende que no século XX se conformaram três gerações de autores que se debruçaram sobre o fenômeno da arte de uma perspectiva sociológica. Walter Benjamin, Adorno e Lukács, ambos contemporâneos, que produziram a sua obra aí na década de 30 em diante, conformariam, entre outros autores, a primeira geração de pensadores que estariam formulando as bases de uma sociologia da arte. Nesse sentido, Walter Benjamin ocupa um lugar central, porque ele está aí se debruçando sobre esse fenômeno de uma perspectiva sociológica, contribuindo, portanto, para a conformação de um campo que será delineado no século XX e ganhará uma forma mais bem institucionalizada a partir dos empreendimentos do sociólogo francês Pierre Bourdieu a partir da década de 60 e 70. Então, na origem disso que hoje nós estudamos como sociologia da arte, estão aí esses autores, Walter Benjamin, Adorno, entre outros, que em diálogo com a filosofia de Kant, Hegel e Marx, conceberam uma espécie de estética sociológica. Não era ainda uma sociologia da arte, mas era uma estética sociológica, certo? Agora bem, vamos entrar aos poucos no ensaio de Walter Benjamin, né? O ensaio aparece aí no título: A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Então temos aí uma relação entre dois temas, arte e técnica. A princípio parece que são dois temas, mas historicamente, filosoficamente, esses dois temas estão interrelacionados estreitamente. Primeiro, porque a palavra que designa isso, que nós chamamos de arte, ela tem uma histórica relação com a palavra que designa a técnica. A arte vem do latim ars, que outrora era empregada como techne. Então, a arte nada mais é do que um tipo de técnica. Certo? Temos aqui uma explicação. Em sentido amplo, ars ou techne significava habilidade e agilidade para inventar meios para vencer uma dificuldade ou um obstáculo postos pela natureza. Desde a antiguidade, desde a filosofia antiga, séculos antes do cristianismo, que a palavra techne designava isso que era praticado por escultores, que era praticado por inventores e que significava essa habilidade ou agilidade para inventar meios para vencer uma dificuldade ou um obstáculo postos pela natureza. Em sentido estrito, significava o aprendizado e a prática de um ofício que possui regras, procedimentos e instrumentos próprios. Ars ou techne era um saber prático. Então existia aí praticamente o mesmo significado que as palavras arte e techne implicavam. Na modernidade, o que vai acontecer? Há uma distinção cada vez mais especializada entre vários tipos de artes. Artes liberais, artes artesanais, artes arquiteturais, entre outras. A arte, portanto, ela congrega em si várias técnicas. A arte nada mais é do que um determinado tipo de técnica que é empregada para produzir objetos, produzir efeitos. Na modernidade, as artes se dividiram, se especializaram em vários ramos. As artes pictóricas ou as artes imagéticas, as artes sonoras, as artes musicais, e assim também nós podemos falar das artes das letras, a poesia e a literatura. Cada uma dessas artes desenvolveu técnicas respectivas aos objetos que elas trabalham, que elas produzem. Na música, várias técnicas musicais correspondentes aos instrumentos, correspondentes a técnicas de composição, técnicas de registro da linguagem musical. No campo da pintura, das artes visuais, técnicas de pintar, técnicas de desenho, técnicas que permitem com que o artista registre ou tente registrar em dois planos uma visão tridimensional, entre outras técnicas. Técnica de volume, técnica de profundidade, tratamento da luz e da sombra por meio das cores. E assim também no campo ou na área das artes das letras. A poesia, a literatura, inventando suas formas de composição, sonetos, as métricas, as rimas, entre várias técnicas literárias. Nesse sentido, arte e técnica não são duas coisas distintas, porque elas estão intrinsecamente relacionadas. O que é atestado pela história e pela etimologia das palavras que designam essas práticas culturais que serão investigadas por Walter Benjamin no seu ensaio da década de 30 do século XX. Walter Benjamin, inclusive, começa fazendo uma espécie de resgate sobre isso. Quando ele diz o seguinte, olha, o que nós temos agora no século XX são novas técnicas que permitem reproduzir obras de arte outrora restritas a galerias, restritas a uma visitação presencial pelas pessoas nos museus e nas galerias. Obras de arte de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, de Caravaggio, só eram conhecidas à medida em que a pessoa se deslocava para ter um contato presencial com essa obra de arte única, como essa pintura aqui, ó, que eu fiz há vários anos. Só existe uma pintura dela no mundo. É a sua própria presença que se impunha àquela pessoa que iria conhecê-la. Com a fotografia, tornou-se possível fotografar uma obra de arte existente e, a partir dessa fotografia, reproduzir em grandes quantidades a mesma imagem, permitindo com que a imagem da obra de arte, ou seja, a sua reprodução técnica, pudesse se disseminar e se deslocar para vários contextos, os mais variados. Então, a Mona Lisa, que estava lá no Louvre, lá no museu, lá na galeria em Paris, pôde, a partir da sua reprodução fotográfica, aparecer em revistas especializadas para a apresentação e discussão de artes, começou a aparecer em jornais, começou, portanto, a circular, deslocada do seu ambiente inicial. O que Walter Benjamin diz é o seguinte: primeiro, a técnica moderna proporcionada pela fotografia de reproduzir uma obra de arte em grande quantidade faz com que a imagem adquira um certo estatuto de autonomia da presença e da unidade da obra de arte aurática, da obra de arte tradicional. É o que ele vai investigar, o estatuto da imagem, que pode ser reproduzida tecnicamente e que permite com que as obras de arte outrora tradicionais, que só eram acessíveis presencialmente nas galerias e nos museus, possa se deslocar, se descolar desse contexto tradicional para circular na sociedade, em revistas, em jornais e depois até mesmo aparecendo na imagem em movimento no cinema. Só que ele diz, a técnica não aparece somente agora na modernidade com a fotografia, porque a própria obra de arte é o resultado de uma aplicação técnica daqueles artistas que dominaram essa técnica de maneira criativa e que podiam, por um lado, reproduzir a percepção visual que o ser humano tem de uma paisagem em uma pintura. Era o que faziam os pintores naturalistas, assim também como era possível, por meio dessa técnica dominada pelo artista, pelo artesão que era o mestre das cores, registrar também a percepção visual do ser humano de uma família, de uma pessoa. Foi assim que os pintores na modernidade registraram os perfis e os semblantes dos filósofos que hoje nós conhecemos, como Immanuel Kant, como Hobbes, Francis Bacon, Isaac Newton. Foram os pintores que, com o domínio das técnicas das cores, registraram as famílias da aristocracia, os nobres, os governantes, os reis com as suas indumentárias. Antes, portanto, da fotografia permitir que um aparato técnico registrasse com um clique, com o movimento de um dedo, uma cena, isso era feito pela habilidade e pelo domínio da técnica dos pintores. E assim também com relação às orquestras, que necessitavam de dezenas de artistas da música, né, trabalhando em conjunto, em um só momento, concatenado, registrar uma ópera, uma obra de arte para a qual deveriam convergir violinistas, a técnica do domínio do violoncelo, da percussão, do piano, do clarinete, entre muitos outros instrumentos musicais. Todos eles regidos pela presença do maestro, que imprimia o ritmo a todos aqueles artistas, a todos aqueles músicos. Depois, com a invenção do aparato técnico que registra o som, então é possível deslocar essa música, essa arte sonora, para vários lugares. A pessoa não precisava mais, como hoje em dia, né? Não precisa mais necessariamente se deslocar para uma sala de teatro para poder desfrutar da arte musical. Ela tem na sua casa. Na época em que Walter Benjamin produziu o seu ensaio em que reflete sobre a reprodução técnica da obra de arte, já existia, né, as primeiras formas de se escutar registros fonográficos. Então, em casa ou no estúdio, a pessoa podia ouvir uma orquestra. Certo? Então, a técnica, Walter Benjamin diz, a técnica faz parte da história da arte. A arte é um tipo de técnica. E, inclusive, mais do que isso, ele diz, logo no início do ensaio, que o artista mesmo reproduzia, às vezes, a sua obra. Ou, às vezes, outros artistas tentavam reproduzir obras já consagradas a fim de aprender e aprimorar a sua técnica. Então, existia também, em alguns casos, a tentativa de reproduzir com a máxima perfeição uma obra de arte que era muito desejada pelos colecionadores. Então, se fazia uma cópia, mas a cópia era feita por um ser humano que dominava aquela técnica. Então, de maneira artesanal e não meramente técnica, não uma técnica artificial. É o que ele vai investigar a partir da história da fotografia. Desde o século XIX e durante o século XX, o que aconteceu? Uma modificação na relação entre arte e técnica. O estatuto da técnica modificou-se quando a técnica se tornou tecnologia. Portanto, uma forma de conhecimento e não simples fabricadora de acordo com regras e receitas. Por outro lado, as artes passaram a ser concebidas como deixaram de ser meras criações de um gênio, criações misteriosas de uma inspiração, e passaram a ser concebidas muito mais como o domínio de uma técnica, né? Como transfiguração do mundo em uma obra artística. É isso que vai acontecer na passagem do século XIX para o século XX. Então, Walter Benjamin prossegue a sua investigação da autonomização da imagem a partir do advento da fotografia, do aparato fotográfico, né, que permite com que o equipamento, acionado por um clique, registre uma cena urbana, uma paisagem natural ou mesmo uma obra de arte. É o aparato tecnológico que permite registrar qualquer imagem, que faz com que a imagem adquira um papel cada vez mais importante, tanto no universo das artes pictóricas, quanto também no universo da indústria cultural, que começará a se apropriar da fotografia a fim de imprimi-la em folhetins, revistas, jornais, livros e até mesmo posteriormente transformando a tecnologia da fotografia no cinema. É isso que investigará Walter Benjamin. Só que ele investigará a passagem de um determinado universo artístico tradicional, até então existente, certo? Que é herdado da história das sociedades modernas, para um novo contexto artístico e social, um novo contexto cultural, que pressupõe a existência e a presença massiva dessas câmeras fotográficas e da reprodução da arte, da reprodução técnica da arte. Ele vai dizer que, até então, uma obra de arte, que é o que interessa a ele a princípio nesse ensaio, ela estava inserida em um ambiente tradicional. Imaginem uma pessoa no século XIX que quisesse conhecer uma obra histórica, como uma pintura de Leonardo da Vinci. Como ela poderia ter acesso a uma obra de arte que era já clássica e histórica? Somente se ela se deslocasse para visitar aquela galeria, aquele museu que abrigava na sua coleção aquela obra de arte única, que era um objeto único em toda a natureza, em toda a sociedade. Aquela obra de arte única, por exemplo, como a Mona Lisa, certo? Aquela obra de arte, ela estava inserida em um ambiente tradicional, um museu, uma galeria, que exigia do espectador ou daquele que fosse ter contato com essa obra de arte um determinado tipo de postura, uma postura contemplativa. A pessoa então se deslocava para a galeria, chegava lá, de frente à pintura, e se deparava com aquelas cores, com aquela composição, com aquele objeto que foi tocado pelo próprio artista, com aquele objeto que tem as marcas históricas que imprimiram sobre aquela obra de arte única também o selo dos séculos, uma mancha, uma imperfeição, um desbotamento naquelas cores, naquela matéria que serviu como suporte para que o artista pudesse gravar a sua obra-prima. Walter Benjamin diz que esse ambiente tradicional, em que uma obra de arte era única, de certa forma, fazia com que a obra de arte fosse dotada de uma aura. O que ele chama de aura? É esse elemento espaço-temporal que materializa a obra de arte. Só existe uma obra de arte original. A originalidade da obra de arte é o que confere a ela a sua aura. Então, ter contato com essa obra de arte é colocar-se na presença da aura dessa própria obra de arte. Olha, esse quadro de Mona Lisa tem até átomos, digamos assim, do seu artista, de Leonardo da Vinci. É possível até que exista ali, talvez, um cílio no meio daquelas tintas de Leonardo da Vinci, e que não será encontrado em nenhuma outra reprodução que tenha sido feita por um outro pintor. Por mais que alguém tente reproduzir artesanalmente a imagem da obra de arte, será uma aproximação, porque a obra de arte até então, no ambiente tradicional, era única. Então, o caráter único, original e irrepetível de uma obra tradicional é o que confere a ela a sua aura. Esse elemento histórico, esse elemento, às vezes até mágico, que rodeia aquela obra de arte. Devido à raridade de uma obra de arte tradicional, aurática, é necessário que haja segurança, é necessário que hajam pessoas que cuidem da preservação dessa obra, a fim de que essa obra única e original não se perca para sempre. Se, imaginando hipoteticamente, alguém tivesse rasgado ou tivesse queimado a única obra de arte, Mona Lisa, antes da invenção da fotografia, a humanidade teria perdido para sempre essa obra-prima, porque ela era única. No entanto, com o advento da fotografia, desse aparato técnico que permite fotografar qualquer que seja a imagem, registrando essa imagem e fazendo com que essa imagem registrada possa ser reproduzida em grande escala, isso permitiu com que a obra de arte, que era única, pudesse ser reproduzida fielmente em uma imagem que não possui a aura da obra de arte original, mas que permite com que a imagem da obra original possa ser reproduzida e se desloque e adquira uma relativa autonomia do objeto aurático. É isso que Walter Benjamin dirá. A imagem fotografada de uma obra de arte adquire uma autonomia em relação à obra de arte original, fazendo com que a imagem, e não a obra aurática, seja reproduzida e multiplicada e se difunda. Apareça em jornais, em cartazes, em pôsteres, aparecer em livros. É o que nós temos a nosso dispor agora mesmo, né? Eu posso pegar aqui um catálogo de arte e temos ao nosso dispor, muito facilmente, ó, várias reproduções de obras de arte que são únicas. Essa obra de arte aqui, entre todas as outras, né, que foram pintadas por um ser humano em uma tela com determinadas técnicas, só existe uma no mundo. Só existe, portanto, uma obra-prima aurática como essa no mundo. Ela própria, que saiu da expressão material e da presença do artista que imprimiu na tela essas cores. Mas com a fotografia nós podemos reproduzir a imagem, mas não a aura. Porque a aura está vinculada à originalidade e ao caráter único da obra. Aqui não temos a aura, temos a imagem. Certo? É isso que Walter Benjamin investigará e dirá o seguinte. Olha, com a fotografia nós temos a reprodução da imagem, mas nós perdemos a aura dela. Nós não estamos diante da obra de arte original. Nós estamos diante da reprodução, da imagem reproduzida da obra de arte, por mais fiel que seja. O que vai acontecer com a fotografia é que a reprodução de uma obra de arte, que outrora só seria possível se o mesmo artista ou se um outro artista tentasse imitar com o domínio daquela técnica pictórica a obra original, fosse facilitado por um mecanismo que, com um clique, acionado com um clique, executará uma série de procedimentos complexos registrando uma imagem. É isso que será investigado por Walter Benjamin. Então, a arte moderna, ela, a partir do invento da fotografia e de outras mídias que registram imagem e som, fará com que a arte moderna se torne cada vez mais marcada pela reprodução técnica e com a perda da aura. É isso que permitirá, por outro lado, que a arte, até então restrita a círculos de intelectuais, de burgueses, possa finalmente circular mais amplamente na sociedade, aparecendo em jornais, em catálogos, fazendo com que, gradativamente, a obra de arte moderna adquira um caráter de exposição, um caráter de circulação, um caráter, em suma, massivo. É o pressuposto, inclusive, da conformação das indústrias culturais. Para que haja a indústria cultural, é necessário que exista uma tecnologia que registre, que grave e que reproduza em grande quantidade textos, imagens e sons, a fim de fazer com que a obra de arte, que outrora era aurática, única e de difícil acesso, algo imagético, reproduzido e massivo. É isso que faz com que a obra de arte tradicional, ela saia do seu ambiente tradicional, de seu ambiente ritualístico e presencial, e passe a circular em um ambiente o mais variado possível. Então o trabalhador sai do seu trabalho, se dirige à sua casa e no percurso em que ele caminha no meio da cidade, ele vê uma reprodução de uma obra de arte num cartaz, na frente de um cinema, por exemplo. Ou então ele passa numa banca de revistas e, ao simplesmente observar, ele vê várias obras de arte que outrora só era possível ver na sua frente se a pessoa se deslocasse. De Paris, cruzasse o oceano, fosse na Grã-Bretanha, depois voltasse para a Espanha para ver três obras de arte que agora estão na sua frente em uma banca de revista. Né? Então, a obra de arte moderna, devido a esse aparato tecnológico, faz com que a obra de arte tradicional saia do seu ambiente tradicional, ritual, que se prestava a uma contemplação, e passa a circular nos mais variados ambientes, de forma desterritorializada. É quando o Walter Benjamin identifica o fenômeno do valor da exposição da obra de arte. Na medida em que a obra de arte ela se expõe, ela vem até o espectador, não espera que o observador venha até ela, é quando há esse deslocamento estrutural na recepção da obra de arte, quando, portanto, a reprodução da obra de arte vai até o espectador, onde quer que ele esteja, certo? Caminhando na rua, consumindo uma revista, um jornal, indo ao cinema, que surge um novo fenômeno que se acrescenta à história da obra de arte. O que surge nesse período? O valor de exposição da obra de arte. E não mais o valor de contemplação. Agora a obra de arte vem e cruza o campo de visão do espectador em vários ambientes. E assim, a recepção da obra de arte passa por uma mutação um tanto importante. Por quê? Comparativamente, ter contato com a Mona Lisa antes da fotografia era ir até ela, se colocar de frente dela num ambiente tradicional, um museu, e contemplar com os seus próprios sentidos, com a sua visão, aquela obra aurática e única. Então era necessário respeitar determinadas formas de conduta, né? Não toque na obra, mantenha a distância, faça silêncio, porque no ambiente tradicional a recepção artística se dava por meio da contemplação. Então a pessoa ia, olha só. Por mais que estivesse ali junto com os amigos, os familiares, né? Todos olhando a pintura, a única pintura que existia de Mona Lisa, né? Eles podiam falar, né? Olha que legal, tem um brilho aqui. Você vê ali que de perto tem uma imperfeição. Mas a obra de arte se impunha. Havia a contemplação por parte das pessoas que fossem ter contato com aquela obra de arte. Algo completamente diferente acontece no ambiente moderno, quando a arte é reproduzida e circula, né, nos jornais, estão estampadas nas esquinas, nos murais, aparecem na revista ou no jornal que está no café onde as pessoas vão fazer um lanche. A obra de arte aparece ali? Não, elas não estão em um ambiente propício à contemplação. Elas estão inseridas na dinâmica da metrópole. As obras de arte, enquanto imagens reproduzidas, circulam como outras coisas, como outros signos circulam, numa dinâmica social cada vez mais veloz. As pessoas estão em trânsito. Elas estão se deslocando da sua casa para o trabalho, estão se deslocando do trabalho para a escola, elas vão para a fábrica e nesse deslocamento passam por uma banca de revista, ou então no final de semana elas saem para comprar pôsteres, para consumir uma fotonovela, ou então vão ao cinema. E assim, a obra de arte pictural começa a ser exposta e não contemplada. A recepção da obra de arte nesse novo cenário cultural, alimentado pelas tecnologias que permitem reproduzir imagens e sons, faz com que a recepção da arte aconteça como distração e não contemplação. Então, as pessoas não estão indo e se preparando para contemplar uma obra de arte aurática e única. Elas estão vivendo e consumindo mercadorias, e no seio dessa dinâmica moderna, elas têm contato com uma obra de arte de maneira distraída. Walter Benjamin vai dizer até o seguinte, que essas imagens que chegam até o consumidor, que chegam até o espectador, causam um choque. A recepção da obra de arte reproduzida causa um choque na medida em que as pessoas estão tendo contato muito rápido com aquela imagem. Esse choque é nada mais do que a impressão visual ou a impressão sensível de uma determinada reprodução de obra de arte. Então a imagem vem, causa um choque na pessoa, no meio de várias dinâmicas, de várias mensagens, no movimento mesmo da vida moderna. Porque justamente a obra de arte começa a circular cada vez mais rapidamente, imprimindo a sua presença cada vez mais frequente na dinâmica da cultura moderna, é que fará com que a obra de arte seja apropriada economicamente e politicamente. Economicamente por motivos que são discutidos em torno da indústria cultural. A indústria cultural se apropria da obra de arte, tanto porque as pessoas se interessam pelas obras de arte tradicionais e clássicas e querem ter algum contato com essas reproduções das obras de arte originais, seja porque a própria fotografia permitiu com que a fotografia adquirisse o estatuto de arte, fazendo com que as pessoas, por exemplo, consumissem livros de viagens para conhecer à distância determinadas paisagens, determinadas arquiteturas, sem ter que se deslocar até elas. Então, a pessoa lá em Paris podia, como hoje nós podemos, né? Finalmente podia ter contato com o registro de uma arquitetura lá da Grécia, ou ter contato com o registro de uma paisagem dos Alpes suíços, simplesmente tomando café lá em Paris com um colega, depois do trabalho, por exemplo. Ou então deitado em casa, escutando uma música, uma orquestra, uma música clássica, folheando um livro ilustrado que falava de viagens pela Europa. Veja, houve uma mudança importante aí, né? A imagem adquire uma espécie de autonomia da dimensão da arte tradicional e também até mesmo da dimensão da natureza ou da geografia. É possível registrar uma cena, um fenômeno e deslocá-lo imageticamente para qualquer parte. Isso que para nós é algo trivial implicou em mudanças para o campo da arte e para o campo da cultura, afetando a percepção das pessoas sobre o mundo. A fotografia permitiu com que as pessoas pudessem ter à sua disposição imagens de vários lugares que elas não poderiam visitar, ou que demoraria e implicaria um deslocamento geográfico importante, à sua frente. E mais do que isso, permitiu com que o ser humano pudesse ter acesso a uma dimensão até então, se não impossível, somente acessível de maneira inconsciente. É o que Walter Benjamin denominará do inconsciente óptico, que a fotografia permitiu o ser humano perceber. Né? Já existia, obviamente, microscópio, né, que permitia uma pessoa ver, por meio de determinadas lentes, realidades impossíveis de serem acessadas a olho nu, como se diz. A fotografia permitiu registrar isso. E o cinema, que é o objeto de estudo privilegiado desse capítulo de Walter Benjamin, permitirá com que o ser humano possa dispor de imagens que antes não existiam, por meio da aceleração da imagem gravada, da imagem em movimento gravada, ou pelo contrário, pela desaceleração do movimento. Então, tornou-se possível, por exemplo, filmar uma pessoa correndo numa esteira e reproduzir a imagem dinâmica desses movimentos corporais em câmera lenta, fazendo com que nós possamos ver os mínimos movimentos do corpo, né? O impacto de uma pisada no chão, como isso afeta na musculatura, no tecido, e que a gente não vê a olho nu facilmente. Então, as tecnologias desenvolvidas nesse período, né, que se materializam na rádio e no cinema, e que depois serão aplicadas à televisão e a muitas outras tecnologias, permitiram com que o ser humano pudesse penetrar em universos até então inacessíveis. E permitiu com que o ser humano pudesse ter contato com esse inconsciente óptico, que é uma expressão que ele utiliza aí, nesse ensaio. Para se ter uma ideia da importância do cinema na dinâmica social, na década de 30, lá na Alemanha, havia no início da década cerca de 1.500 salas de cinema, e no final da década de 30 o número já superava 4.000 salas de cinema. Algumas dessas salas dispondo de 1.000 lugares, ou seja, temos aí um número extraordinário de salas de cinema. Em nossa cidade, quantas salas de cinema nós temos hoje? No início do século XXI. Um número infinitamente reduzido. Isso não se explica simplesmente porque o cinema perdeu a sua importância. Não, é porque, obviamente, de lá para cá, né, de meados do século XX para hoje, tivemos a difusão da televisão, hoje em dia temos a internet, então a procura pela frequentação das salas de cinema não é a mesma de outrora. Hoje nós podemos ver filmes e assistir a documentários ou qualquer outro tipo de registro em vídeo em casa mesmo, né? Na TV e por computadores. Isso fez com que as salas de cinema diminuíssem. Mas naquele período, em meados do século XX, o cinema se tornou algo muito presente nas indústrias culturais, né? Então nós temos aí o cinema como a arte industrial por excelência. O cinema é interpretado por Walter Benjamin como a arte característica das sociedades de massa. Porque o cinema só pôde existir, primeiro, com o advento de uma tecnologia como a fotografia e uma tecnologia que foi aplicada ao registro da imagem em movimento. Esse é o suposto. Por outro lado, o cinema exige necessariamente várias equipes para que possam, trabalhando em conjunto, de maneira concatenada, produzir um filme. O cinema produz a obra de arte cinematográfica, um filme. Só que para termos um filme pronto é necessário várias etapas de produção, várias equipes. Figurinistas, diretores, roteiristas, atores. É necessário que, para o filme chegar em cartaz, que haja o trabalho de uma agência publicitária, que designers pensem cartazes. É necessário, portanto, um conjunto de equipes que precisam ser remuneradas. Para se fazer um filme, frequentemente é necessário alugar espaços para filmagem, é necessário investir em tecnologia. Além disso, é importante trabalhar toda a estética, investir, por vezes, em efeitos especiais que exigem engenharia, entre muitas outras especialidades. Além disso, é necessário remunerar todas as equipes, é necessário investir na reprodução dos rolos, é necessário investir no transporte desses rolos para que finalmente o filme chegue em cartaz. Porque há uma necessidade muito grande de investir, por vezes milhões de dólares, para a produção de um único filme, esse filme também precisa ser distribuído em massa e a sua recepção final nas salas de cinema pelos espectadores precisa ser em massa. Por isso que os cinemas precisam ser ocupados por centenas de pessoas, a fim de que cada pessoa comprando o seu bilhete para assistir ao filme possa contribuir em um número cada vez mais massivo com o retorno do investimento inicial da produção do filme. Então, se produz milhões na produção, é necessário que essa distribuição seja massiva, que o consumo e a recepção sejam igualmente massivos, a fim de que a produtora possa ter o retorno do investimento e, enfim, lucrar com o investimento nessa indústria cinematográfica. Por isso que, para Walter Benjamin, o cinema é a arte industrial característica das sociedades capitalistas, modernas e de massas. Porque ela produz um tipo de arte que é coletiva na sua produção e massiva na sua recepção. E porque a arte cinematográfica é massiva na sua distribuição na sociedade, que o cinema tem uma influência importante nos modos perceptivos das pessoas. Porque o cinema passou a ter uma penetração cada vez mais importante na dinâmica cultural, que o cinema influencia no modo de perceber das pessoas. E aí, Walter Benjamin faz uma associação um tanto interessante. Ele diz: vamos analisar aqui como os espectadores desfrutam de um filme, sentados lá na sua poltrona, diante daquela tela magnificente, na penumbra, né? Na câmara escura arquitetural que é o cinema. As pessoas ficam ali e, aparentemente, embora elas estejam imóveis, sentadas, né, receptivas ao filme, o que se dá não é uma contemplação, como acontecia ou como acontece numa contemplação de uma obra de arte aurática. Por quê? A contemplação de uma obra de arte aurática é um estado perceptível que se coloca à disposição de uma única imagem. No cinema acontece algo bastante diferente. Embora a pessoa esteja sentada e aparentemente imóvel, receptiva ao filme, a pessoa está exposta a uma bateria de imagens em movimento que funcionam como uma artilharia pesada da indústria cultural. As pessoas, ao invés de poderem contemplar uma imagem, elas estão expostas a uma bateria de imagens que se sucedem à sua frente. E quando a pessoa tenta pensar sobre uma determinada imagem em uma determinada cena, a cena já mudou. a imagem já foi substituída, não por uma, mas por 20 outras, no curso de um segundo. E em um minuto, a pessoa está exposta a uma mudança ininterrupta de milhares de imagens. Quando o pensamento tenta se deter, o corpo subjetivo do espectador, o seu olho, já foi alvo de centenas de imagens. Há um disparo de baterias de imagens que se impõem fenomenicamente ao espectador, de forma semelhante a como o trabalhador, que lá na indústria se coloca de frente a uma esteira, não dita o ritmo da produção. É pelo contrário, o seu ritmo é ditado pela velocidade da esteira, que traz à sua presença uma mercadoria que está sendo montada numa linha de produção. E aí Walter Benjamin faz uma associação entre a esteira da linha de produção da indústria com a esteira do cinema, que faz chegar ao olho do espectador a sua bateria de imagem. Então essa recepção da obra de arte cinematográfica, ela se expõe à distração. A pessoa não tem como fixar o seu pensamento na medida em que as imagens se impõem, o ritmo se impõe ao espectador. Então a pessoa sofre uma série de choques, é como ele denomina o impacto dessas imagens em movimento, tal como elas chegam ao aparelho sensório visual do espectador. O espectador está submetido a uma série de choques. Os choques operam cortes na percepção, incidem na psique do indivíduo de maneira impactante, de maneira fragmentada, de modo que o pensamento não tem como dominar as imagens. O pensamento e o psiquismo, assim como a sensibilidade, estão submetidos ao aparato de reprodução cinematográfico, à bateria de imagens que chegam ao espectador. E mais à frente, no ensaio A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, finalmente, Walter Benjamin trata de um assunto bastante interessante e que será retomado por vários outros autores ao longo do século XX, inclusive hoje em dia, não é? Que é o tema da apropriação política da obra de arte. Segundo Walter Benjamin, quando ele escreveu esse seu ensaio na década de 30, não somente a obra de arte estava sendo apropriada pela indústria cultural, portanto, pela economia, como também as obras de arte estavam sendo apropriadas por grupos políticos. Como, por exemplo, o nazismo. O movimento nazista se apropriou de obras de arte, do discurso da beleza, tal como foi herdado do ambiente tradicional. O próprio Hitler montou a seu redor uma equipe de cineastas, uma equipe de produtores que tinham por função registrar os comícios do Partido Nazista, de registrar as demonstrações públicas das suas milícias, dos seus exércitos. E como se não bastasse, junto com os aviões durante a Segunda Guerra Mundial, junto com os tanques de guerra, sempre existiam equipes com câmeras fotográficas, equipes com câmeras de filmagem que acompanhavam os movimentos da guerra a fim de registrar isso, de modo que essas cenas pudessem ilustrar as propagandas políticas do Partido Nazista, para que essas cenas pudessem compor programas ideológicos que eram disseminados nas salas de cinema da Alemanha durante o período nazista. Então, Walter Benjamin chama a atenção para o fato de que as obras de arte, ou o aspecto artístico, a dimensão estética, estavam sendo apropriados por vários grupos políticos. Não de maneira desinteressada, mas pelo contrário, a fim de fazer com que aquele elemento que desperta atenção na obra de arte, a beleza, o seu tratamento estético, esse apelo à sensibilidade, pudesse compor um dos elementos para fins políticos, os mais variados que fossem. Não é? Então, o nazismo fez isso de uma maneira assim, muito enfática, muito intensa. No final do ensaio A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, Walter Benjamin diz que, no contexto do fascismo, do nazismo, houve uma estetização da política, ou ainda uma estetização da guerra, quando os fascistas, os nazistas, começaram a utilizar da possibilidade de registro de cenas como forma de propagandear os seus discursos políticos, a fim de utilizar-se do apelo estético como algo que desperta o interesse das pessoas, mas não para a obra de arte, mas para o discurso que está vinculado a esse elemento estético. A isso Walter Benjamin denominou de estetização da política. Em contraposição a isso, Walter Benjamin chamou a atenção para o que os revolucionários poderiam fazer ou deveriam fazer no combate à apropriação nazista, fascista ou totalitária do elemento estético da arte. O que devem fazer os grupos progressistas com relação à arte, no momento em que a arte começa a ser apropriada por discursos totalitários, nesse momento histórico crítico em que a arte começa a ser apropriada por essas forças políticas bárbaras? Walter Benjamin oferece a fórmula seguinte: é necessário politizar a arte. Então, contra a estetização da arte feita pelos fascistas, é necessário que os artistas, os escritores progressistas, os movimentos revolucionários, aqueles grupos que anseiam pela emancipação do gênero humano, todos eles, cada um por si e em conjunto, devem politizar a arte. Precisam chamar a atenção para o fato de que a arte não é simplesmente a dimensão do belo. Não pode ser simplesmente algo considerado neutro. Num momento histórico em que vários grupos fascistas se utilizam da arte como um chamariz para seus discursos autoritários, é necessário que as pessoas envolvidas com a arte e envolvidas com os movimentos progressistas politizem a arte. É necessário que se desfaçam os elos ideológicos das obras de arte com os vínculos políticos dos partidos autoritários. A fórmula conceitual, a fórmula proposta por Walter Benjamin é: contra a estetização da arte, é necessário politizar a arte. E é assim que o artigo sobre a obra de arte encerra o finalzinho desse ensaio, né? Com a fórmula da politização da arte.